A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter, a batalha dos brasileiros para driblar a alta no custo de vida. Uma bola de sorvete a R$12? Estacionamento a mais de 100? Indignados, consumidores protestam poupando. Reuniões em casa em vez de jantares no restaurante, piqueniques ou festa do isoporzinho em frente ao bar. A jovem, que ficou um ano sem comprar uma peça de roupa, economizou R$10 mil. Vizinhos se juntam para fazer compras no atacado e gastam muito menos. A comida de rua vale quanto pesa? Até na terra do gado, o churrasco cede lugar para o espetinho. Mas, afinal, por que os preços sobem tanto?
Lá vão eles, marchando unidos neste mercado de atacado em um subúrbio do Rio. Eles formam um batalhão de brasileiros que luta contra os preços altos. As armas? Pesquisa, olhar atento e muita negociação.
Bom dia, senhor. Pode somar o preço da caixa?
R$45.
Faz algum desconto, a gente levou mais de uma caixa?
Pelo menos uma caixinha de brinde, um pacotinho de brinde, né? São 10 caixas.
Qual o preço da caixa?
R$45.
Duas caixas, R$85.
Em outro bairro do Rio, espalhados sobre a grama, pais e filhos, amigos e amigas se uniram num outro tipo de exército para combater o mesmo inimigo, os preços exorbitantes.
O cenário é uma beleza e a ideia bem humorada. Reunir amigos e família num piquenique ao ar livre, que além de ser muito mais alegre do que num bar ou num restaurante, sai também muito mais barato.
Entre os amigos, esta cearense.
Eu vim pra cá em novembro pra fazer uma prova. Inclusive eu passei e tô morando aqui por isso. E aí eu fui pro mesmo restaurante, comi o mesmo lanche, um sanduíche e um suco. Deu R$18. Em janeiro eu voltei pra fazer a matrícula. E deu R$25 no mesmo local, a mesma comida.
Os preços no Rio piraram, isso mesmo, enlouqueceram. Veja só, 7 horas e meia de estacionamento, R$104 reais. Uma caldeirada de frutos do mar, R$290 reais. No mesmo restaurante, uma pastinha de siri a R$100 reais. A 500 metros dali, olha a diferença, 82 siris custam exatamente o mesmo que a pastinha, R$100. Mais um restaurante com preços surreais. Meia manga de sobremesa por R$16. Uma bola de sorvete de banana, sabe quanto? R$12. Dois copos de suco de laranja custam R$20. Enquanto isso, naquele mercadão do subúrbio, os caçadores de preços baixos acabam de fazer um bom negócio. Um saco de laranjas de 22 quilos por R$20. O mesmo preço dos dois sucos lá da Zona Sul.
Dá pra fazer por 20 pra gente? Compramos
já
aqui, ó.
Abacaxi
e limão. Dá?
Dá?
Então,
então vamos embora levar então.
A diferença de preços para o varejo é mesmo impressionante. Sabe quanto Deise pagou por este saco com meio quilo de orégano?
R$5. Geralmente eu vou pagar gramas por R$1, R$2, R$2,50, dependendo.
Lembram daquela meia manga de sobremesa que custou R$16 em um restaurante da Zona Sul? Aqui no Mercadão, eles compraram uma caixa com 8 quilos de mangas por R$18. 2 horas depois, Dona Deise, Léo e Dona Conceição compraram tudo o que precisavam. Gastaram exatamente R$105. Muito menos do que gastariam em qualquer supermercado.
Nós pagamos bem menos da metade. Mesmo incluindo o transporte, mesmo incluindo o cansaço, compensa.
Nos últimos 12 meses, o Rio de Janeiro registrou a taxa de inflação mais alta do país. Enquanto a média nacional foi de 6,28%, no Rio chegou a 7,69%. Ipanema, destino de muitos turistas, é um dos bairros mais caros da cidade. Como será que pessoas de classes sociais diferentes, mas que convivem lado a lado, estão enfrentando os preços altos? O professor Daniel Deplá, da Fundação Getúlio Vargas, entrevistou 60 moradores de Ipanema. 30 da favela, 30 do asfalto.
De um momento para o outro,
R$5 as três.
Carne.
A pesquisa foi toda registrada em vídeo e nós acompanhamos.
É um sabão em pó mais barato.
Aqui em Ipanema, Copacabana e na favela do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, onde foi feita essa pesquisa, as pessoas estão vivendo a maior inflação do Brasil. Uma inflação que é muito maior do que qualquer índice oficial, em especial os moradores muito pobres e que pagam aluguel para morar na favela.
Maracujá foi preço de diamante.
Tanto aqui embaixo, como lá em cima, na favela do Cantagalo, cada um vai driblando a inflação à sua maneira.
Subiu muito, foi o lagarto redondo, carne, e o arroz também subiu demais. O feijão nem se fala. Eu compro assim, carne moída, compro a 100, né? E chã, que ficaram mais com preço mais acessível. Não tô fazendo mais purê de batata, tô fazendo kibei, que é abóbora. Troquei a batata pela abóbora.
Essa semana eu fui fazer um estrogonofe e o tomate estava muito caro, eu usei extrato de tomate.
Qual era o preço do tomate?
Tava R$5,90.
A gente vai pesquisando onde está mais barato. O pobre geralmente, quando a gente chega lá, a promoção já acabou, porque o rico compra tudo.
A caminho da praia, os turistas mineiros carregam a comida e a bebida na caixa térmica.
Nossa turma é uma turma grande. Eu acredito que se a gente juntar aqui só nós três aqui, o suco, o refrigerante e tudo mais, na praia a gente não gasta menos de 50 a 60 reais. E aqui a gente vai gastar no máximo 20.
Uma economia para deixar qualquer um alegre.
200%.
Uma outra técnica para enfrentar os preços altos é utilizada pela economista Miriam Lund. Mas aqui quem fala é a dona de casa Miriam Lund, que detesta gastar mais do que é necessário.
Aos domingos eu entrava na internet, via nos supermercados o que, que tinha e fazia o cardápio da semana de acordo com o que tinha em promoção. E eu consegui reduzir o meu gasto em 50%.
Ao pé da favela do Cantagalo, este casal que mora na comunidade também tem sua técnica para evitar sair esfolado das compras. É preciso principalmente ter disposição para caminhar à procura das ofertas do dia nos supermercados. Banana prata de R$ 4,69 por R$ 1,99. Batata inglesa de R$ 5,99 por R$ 2,99.
Se eu tiver que comprar o arroz estiver num preço alto e eu não puder ir no outro mercado, eu troco ele pelo macarrão.
Assim a gente vai sempre substituindo uma coisa pela outra.
Em Copacabana, o bairro mais famoso da cidade e o mais procurado pelos turistas, nem tudo é mar, sol e alegria. Alguns aluguéis, por exemplo, subiram mais de 300%, como neste salão de beleza.
Já teve dia de eu sair daqui 1 hora, 2 horas da manhã. Não faço nada, só trabalho, para pagar as contas. E agora esse aluguel aí absurdo, aí piorou.
O que ela sente no bolso, esses pesquisadores investigam diariamente.
O suco você tem de quantos ml?
São os funcionários do IBGE que apuram o Índice Mensal de Inflação, o IPCA. Eles fazem parte de uma equipe que só no Rio tem 42 pessoas. Com suas maquininhas, visitam mercados, restaurantes, lojas e todo tipo de comércio, onde anotam a dança dos preços.
Por que o Rio de Janeiro se tornou campeão dos preços altos?
Devido ao movimento, a todo esse movimento em torno da Copa do Mundo, né? Essa expectativa, né, de Olimpíadas, tivemos o Carnaval também, né? Tudo isso contribuiu para essa alta nos preços.
R$ 35.
A partir das respostas e anotações é que vai sendo elaborado o Índice Nacional de Preços, aquele que mostra a gangorra do que valem os produtos e serviços. A subida alucinada de preços no Rio chegou a tal ponto que não há real que pague o que alguns estão cobrando. Daí que este artista gráfico imaginou uma moeda capaz de pagar tantas maluquices. O surreal. O movimento que se espalhou pela internet por mais de 30 cidades brasileiras. Através das redes sociais, milhares de pessoas trocam informações e sugerem boicote aos estabelecimentos que praticam preços surreais.
Eu posso economizar meu dinheiro. Eu posso deixar de comprar cerveja R$ 5, posso levar um isopor, né, com minhas cervejinhas ali.
Tá caro? Não compra, não paga. Leva a garrafinha d'água pro seu trabalho, leva a marmita pro trabalho, por que não?
Enfrentar a carestia com bom humor é uma boa arma.
Vestidos, bolsas, sapatos, ofertas, quanta tentação! Para fugir dessas armadilhas, Thalita tomou uma atitude radical. Dá para imaginar uma jovem, bonita e vaidosa ficar um ano sem comprar uma peça de roupa? Foi exatamente o que essa mineira fez.
Eu chamei de dieta fashion, porque era uma restrição, ao invés de se alimentar, de comprar roupa, né?
Na balança, um objetivo: economizar para o casamento. Louca por moda, Thalita sempre gastava todo o salário com roupas e acessórios.
Tu sabe aquelas liquidações que deixam a gente doida? Aí eu ia e comprava um monte de coisa.
De promoção em promoção, ela encheu o armário. Muitos pares de sapatos e roupas que nunca usava.
E aí, esquecendo das roupas que eu tinha comprado e comprando outras, e quando eu via, eu só usava as roupas que estavam ali na frente. Então, foi nesse momento que eu falei, não, vou parar de comprar para usar tudo aquilo que eu tinha.
E o prazer que tinha em comprar passou a ser outro. Reinventar o jeito de vestir as roupas que já estavam no armário. E assim, um vestido se transformou em 4 estilos diferentes.
E me vestir se tornou uma brincadeira. E aí eu comecei a inventar moda, rasgar minhas roupas. Sim, às vezes pego alguma calça do meu noivo, transformo em short, vou customizando, sabe?
No começo, nem o noivo acreditou muito.
Uma mulher ficar um ano sem comprar roupa, a gente fala... Mas quando passou de 4, 5 meses, eu realmente vi que é sério.
Vencida essa temporada de privação total, agora a Thalita estabeleceu um limite de gastos. Ela pode comprar até R$ 100 por mês. Para isso, pesquisa liquidações, ofertas. Olha ela ali, garimpando aqui nesse brechó.
Tem desconto?
Tem. Mesmo sem saber, Thalita está seguindo uma importante orientação dos especialistas.
É uma coisa que a gente sempre recomenda, que a pessoa tenha um X que ela determine quando ela está tranquila. Esse aqui é para gasto líquido. Então, eu já sei. E daí é até interessante fazer isso com dinheiro vivo. Porque quando acabou, acabou.
Tanta restrição teve uma bela recompensa.
Devo ter economizado uns 10 mil reais. Coloquei tudo na poupança para realizar esse grande sonho, que é muito maior do que simplesmente... né, fazer compras que te dão aquele prazer momentâneo, assim.
E no dia a dia, como economizar? Dona de casa de mão cheia, a paulistana Marli está se tornando craque em driblar os preços altos na cozinha.
É uma ginástica, com certeza. Você tem que realmente se alongar.
Ela pesquisa folhetos, anota os melhores preços, está sempre bem informada.
Então não dá para você entrar num único lugar e sair comprando. Você tem que realmente pesquisar.
Mas Marli não quer correr atrás apenas de produtos baratos. Ela quer pôr na mesa uma comida mais saudável.
Às vezes alguma coisinha dá um trabalhinho um pouco mais, mas é muito melhor.
Saudável sim, mas e o preço? O suco feito em casa não seria mais caro do que aquele que já vem pronto? É exatamente isso que as nutricionistas da Faculdade de Saúde Pública da USP decidiram comprovar. Para elas, não restam dúvidas. O suco natural é melhor em tudo.
Então não vai ter o conservante, aquele corante, todos os aditivos que são acrescentados num alimento industrializado. E a gente consegue economizar também no bolso.
Um litro de néctar, na maioria dos supermercados, custa entre R$4 e R$6. Se você for no mercado e comprar R$4 de laranjas, você consegue fazer mais do que um litro com essas laranjas em R$4.
A Marli hoje veio fazer compras no supermercado e nós viemos junto com ela para ver como ela está enfrentando esta temporada de alta nos preços. O desafio da Marli é fazer uma compra econômica e que resulte numa refeição saudável e nutritiva. Para orientar a gente, veio a Samanta Andrade, que é nutricionista da Faculdade de Saúde Pública da USP. E Samanta aconselha, metade do prato deve ser composto de hortaliças e legumes, itens que mais subiram na tabela de preços. Então o jeito é procurar bem.
Alface crespa, R$ 2,69.
E a mimosa está R$ 2,99, então ganhou a crespa, né?
Uma dica, na dúvida, prefira um produto multifuncional, como a couve.
Porque você já economiza, você leva a couve, dá para entrar no prato, né, com uma salada também, também refogada e também com suco.
Para economizar nas ervas e temperos frescos, Samanta ensina um truque.
O que dá para fazer é higienizar bem, picar e congelar.
Aprender a variar o cardápio também é importante.
A gente tem a opção de levar abóbora, que está um pouco mais barata.
Sim.
Né? É um alimento que, em termos nutricionais, substitui a cenoura. Vamos ver as carnes?
Vamos ver a carne, então. Samanta. Olha só, alcatra, R$ 39,99.
Que o quilo está
R$ 6,17. Né? E a sobrecoxa, R$ 7,99. Então, a coxa está mais convidativa.
A gente sabe que a carne é importante.
Uhum.
Tá? Mas não precisa fazer a carne todos os dias da semana.
Não precisa.
Vamos cuidar da sobremesa agora, que também ninguém é de ferro, né?
As frutas também aumentaram, né? Então o que a gente tem que ver são aquelas frutas que estão na época. Dá pra gente, de repente, ver o abacate?
Sim.
E fazer uma sobremesa com o abacate e aproveitar o limão.
Exatamente.
Compras feitas, agora é só colocar a mão na massa. Marli capricha na cozinha. Salada, arroz, feijão, coxa de frango com abóbora, suco de limão e de sobremesa, creme de abacate.
Bom, o resultado daquela tarde de compras e dessa manhã de muito trabalho da Marli, tá aqui. Um almoço bonito, colorido, cheirosinho. Eu aposto nele. O que você achou, Samanta?
Eu gostei bastante. Acho que foi bem com os alimentos variados, né? Ele tá, como a gente tinha comentado, bem colorido. Então isso é sinal também que fornece bastante nutriente.
E o preço dessa refeição completa?
Deu R$3,04.
Um prato feito custa em média R$10 na capital paulista.
Bonito, barato e gostoso. A família aprova.
Nota 10.
Preços disparam nos restaurantes? Amigos se reúnem para jantar em casa ou fazem uma festa em frente ao bar. Eles não desperdiçam um fim de semana.
Aumenta o som aí, já.
Por onde a gente passa é show, fechou. elas também não. Ah, como é bom se divertir, mas tá caro.
Tá fora da realidade hoje, você sair em determinados lugares tá muito caro.
E para o brasileiro se divertir fora de casa, o que é necessário hoje?
Dinheiro.
Eles entendem do assunto. Moram na cidade que é considerada a capital dos bares. A média nacional é de um bar para cada 650 pessoas, mas aqui em Belo Horizonte é quase o dobro. Tem para todos os gostos e bolsos, mas bolsos cada vez mais rechonchudos. Dependendo do bar, a porção de contrafilé pode custar de R$ 22 a R$ 104, variação de mais de 350%.
Jéssica, essa porção no bar, quanto sairia?
Sairia por volta de uns R$ 30.
E aqui?
Gastamos R$ 10.
Foi por causa dos preços exorbitantes que Jéssica e as amigas passaram a se reunir em casa. Tiago e os vizinhos preferem a praça do bairro. Cada um contribui com o que pode.
Para fazer essa reunião, em média, quanto é que vocês gastam?
Mais ou menos uns R$ 300.
Para quantas pessoas?
De 15 a 20 pessoas.
Se fosse no barzinho?
Embora os R$ 600, tranquilo.
Assim fica mais em conta e mais divertido.
É Tia Anastácia!
Além de música ao vivo, churrasco e cerveja, qual é o bar que tem piscina também?
Tem que ser criativo, a gente bolou isso aqui há um bom tempinho e tal, vem fazendo. Tá sendo muito mais econômico do que reunir todo mundo e ir para outros lugares.
Daria para ter essa variedade no bar?
Não, com muito dinheiro daria.
Gastando muito sim, né? Mas o tanto que a gente usou aqui hoje, não.
Para um cardápio tão farto assim, incluindo a bebida, cada uma gastou R$ 20. Num bar, elas garantem que pagariam 3 vezes mais.
Eu acho que o poder está na mão do consumidor. Está na mão, tá nas nossas mãos, né?
Se você considerar absurdo...
A gente não vai. Eu não vou, não compro, não consumo.
Em Belo Horizonte, parece incrível, mas tem bar cobrando mais de R$ 21 por uma porção de batata frita. Pelo preço médio dela nos mercados, daria para comprar, olha só, mais de 5 quilos. Imagina só quantas porções de batatinha frita é possível fazer com isso aqui. Ana Carolina e Jéssica compraram a batata já descascada e fatiada. E mesmo assim custou um quarto do menor preço num bar. Foi só fritar e pronto. Em casa, é claro, tudo fica mais em conta.
Torresminho desse aqui, por exemplo, uma porção no bar custaria quanto?
A gente costuma achar o torresmo, preço mínimo num bar boteco, né, digamos assim, R$ 15, é o preço mínimo, boteco.
E aqui?
R$ 3.
A nossa porçãozinha, né?
Fica até mais gostoso, né?
O setor, infelizmente, tem subido seus preços acima da inflação. Então essa sensação da população, ela é real.
Enquanto a inflação nos últimos 4 anos foi de 24%, os preços nos bares e restaurantes subiram, em média, 37% no país.
Nos últimos 4 anos, a mão de obra dobrou de preço, energia elétrica subindo muito, o aluguel, e a rentabilidade vem caindo, mesmo com os preços subindo acima da inflação.
Resultado: protesto em frente ao bar. Não parece, mas este é um movimento contra os preços altos nos barzinhos de Belo Horizonte.
Que é a mesma coisa do bar, só que mais barato.
É a festa do isoporzinho. Só que em vez de caixas térmicas de isopor, aqui tem baldes e uma piscina plástica para manter a bebida gelada. O ponto de encontro é uma esquina. Início da noite, muita gente voltando para casa numa sexta-feira. Trânsito pesado, mas pra galera do isoporzinho, nada disso é problema, eles ficam por aqui mesmo. Nesta esquina, em pouco tempo, isso tudo vira uma festa só. São principalmente universitários. Um vai chamando o outro por mensagem, telefonema, fotos da festa.
Hoje eu só vou embora amanhã, né?
E eles chamam a atenção de quem está ali na frente, lá no barzinho.
Se
eu não tivesse aqui, eu estaria lá, com certeza. Porque realmente a cerveja é cara, o vale transporte é caro, tudo é caro.
Tá caro mesmo o bar assim para as meninas? Tá.
A cerveja, infelizmente, a cerveja aumentou muito nos últimos tempos.
Esse protesto deles é bem-vindo?
Eu acho ótimo. E tomara que seja muito bem feito e que faça baixar o preço.
A reação está nas ruas, na praça, em casa.
Está caro e a gente acostuma com que está caro. Como se estivesse normal, e não está normal.
Então acho que a ideia é essa. Primeiro, protestar contra os preços abusivos e logo depois socializar, interagir, promover um momento de alegria e descanso para o pessoal depois da aula ou então de serviço.
Indignação e atitude sem perder o bom humor. Através dessa canção hoje
posso fazer minha declaração. E a comida de rua vale quanto pesa? Na maior cidade do país, ela está cada vez mais cara.
R$18,90 por um refrigerante de 2 litros. Quase R$ 30,00 por uma melancia. Café na rodoviária, R$ 6,60. Preços assim são o combustível do Boicota SP. Uma página da internet, sem fins lucrativos, criada para denunciar abusos. Onde rodoviárias e aeroportos são sempre destaques.
E a gente tem falado para todo mundo no site, é para leve a sua marmitinha para o aeroporto. Agora também, então, leve para a rodoviária também.
Em São Paulo, a refeição fora de casa ficou, em média, 11% mais cara nos últimos 12 meses. Um problema a mais para quem trabalha longe de casa.
A gente conseguiu almoçar com R$15. Hoje, uma média de R$22 a R$27.
Por aí,
aumentou bem. Bastante.
Os comerciantes confirmam.
A batata está um absurdo. O tomate começou a cair agora, a carne subiu.
No sistema de comida aquilo, o consumidor sempre tem a possibilidade de economizar comendo menos. Mas o fato é que está cada vez mais complicado chegar até o fim do mês.
Aquele cliente que é habitual, que a gente conhece, quer dizer, chega na segunda, na terceira, quarta semana, o cartão refeição esgotou-se, normalmente ele marca para pagar no mês subsequente. Aí a única coisa que a gente pede é que pague com dinheiro e não com cartão.
Parece que o pendura está de volta. E aliás, a marmita também. Há 3 meses, Lu decidiu trazer o almoço de casa. Está gastando um terço do que deixava em restaurantes, fora outras vantagens.
Mais saudável, mais gostoso, é o meu tempero. Eu sei o que é que está aqui, né? Tô com a consciência mais econômica, mais leve também.
A única desvantagem é acordar uma hora mais cedo para cozinhar junto com o café da manhã. Colada na geladeira, a nota da última compra no supermercado, de R$63.
O que você comprou? Vamos ver.
Então, eu comprei pão, comprei biscoito, 1 quilo de bistequinha.
Quanto foi a bistequinha? Deixa eu ver aqui.
R$8,25. 1 quilo. Comprei 1 quilo de frango, que aqui tá uma parte que eu já temperei, congelei, a outra parte tá aqui embaixo, que eu vou usar na semana. Eu comprei mussarela, iogurte, comprei leite, ovos, fruta e comprei hortaliça para salada.
E tem mais até produto de limpeza
então,
aqui também,
comprei,
né?
Produto de limpeza também.
Café da manhã, almoço, limpeza, para umas 2 semanas, ela calcula.
E se você fosse comer fora?
Ah, acho que não chega nem uma semana esse 63. Só se for em restaurantes assim, realmente, preço único, R$11, R$10.
É, essas opções existem. Numa mesma calçada, 2 exemplos. Na esquina, almoço comercial por R$10 e um único freguês. Bem ao lado, fila no self-service. Comida à vontade por R$8,99.
Acho que o melhor preço por aqui não existe. Sabor é incomparável.
O cardápio básico tem sempre 3 tipos de carne. Hoje, linguiça, frango assado e carne moída. Para incluir o churrasco, é só pagar mais R$3. No total, são 200 refeições por dia.
Então, a maioria das pessoas vai em qual das promoções?
Na promoção do buffet, R$8,99.
É o preferido.
É o preferido.
Quanto por cento?
60 e 40, às vezes 70 e 30.
É promoção, mas já dura um ano. Qual será o segredo para manter o preço?
A margem de lucro nossa, ela é diminuída. Então a gente consegue manter uma qualidade e está sempre trabalhando com a casa cheia.
E você ganha na quantidade.
Ganha na quantidade.
Para o consumidor, o desafio é encontrar a melhor opção na região onde trabalha.
Aqui perto, pelo menos, está muito caro.
No restaurante mais baratinho que a gente já foi, eu paguei 15 reais.
Se a gente não tivesse um valor alto no Vale, seria difícil conseguir comer todos os dias.
O lanche na padaria, tradição paulistana, sempre foi uma alternativa. Mas os preços também têm subido acima da inflação. Vitamina com uma fatia de pizza ou de torta, custando 10 reais.
Mas e comer por bem menos do que isso? Ainda é possível? É. Principalmente na região central de São Paulo, não são poucos os lugares que seguem vendendo salgados, como coxinhas, quibes, por um real, até com refresco incluído. Pode não ser uma refeição completa, nem a melhor maneira de se alimentar, mas resolve o problema de muita gente.
Já o café, principalmente se for expresso, dificilmente sai tão barato. O aumento chegou a quase 17% no último ano. Seca, quebra de safra, podem até explicar, mas não consolam os fãs do cafezinho.
Um pacote de café custa uns 8 reais, o cafezinho custa 3,50. Essa é a conta errada.
Mas aí o que você faz? Deixa de tomar?
Eu dou uma diminuída. É um protesto por minha conta, mas eu faço.
E quando a bronca vai parar na internet? Por exemplo, de um estacionamento com preço fixo de 70 reais.
Como é que os acusados costumam reagir?
Eles têm medo do boicote SP. Assim, eles não querem muito diálogo, eles morrem de medo de aparecer ali.
E até na terra do gado, o churrasco de picanha está cedendo lugar para o espetinho.
Na terra da picanha, o tradicional churrasco está perdendo lugar para o espetinho.
Para vocês três comerem numa churrascaria convencional, o senhor gastaria quanto?
Uns 250, 300 reais.
E hoje os três jantaram e pagaram quanto?
Menos de 50 reais.
Para a maioria dos brasileiros, comer uma picanha dessa virou um sonho de consumo. E até aqui no Centro-Oeste, onde frequentar churrascaria rodízio é praticamente uma tradição, o tempo das vacas magras também chegou. Na mesma época, no passado, a churrascaria estaria lotada. Agora, olhem só quantas mesas vazias. O movimento caiu 40%.
Diminuiu a margem de lucro também. A gente reduziu também o quadro de funcionários para estar conseguindo trabalhar certinho.
Hoje é aniversário do meu primogênito, né? Tá fazendo 11 anos hoje e a gente veio fazer essa surpresa para ele.
O que você mais gosta?
Picanha.
Hoje então vai comer tudo que puder.
Oh, tá tudo liberado.
Liberado só de vez em quando. No Centro-Oeste, a riqueza corre pelos pastos. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, 28 milhões de cabeças de gado. Mas por que, com tanta fartura, a carne de boi está tão cara?
Houve uma seca na região Centro-Sul, que é Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. A gente vê do outro lado também, a condição financeira da população melhorou. Então, todo mundo passou a consumir mais. E a lei da oferta e procura diminuiu a oferta, o preço sobe.
Subiu mesmo. Em um ano, a carne bovina aumentou 15%, o dobro da inflação, que foi de 6,28%. E os números estão nas alturas também no volume de exportação. Esse ano, mandamos para outros países 60 mil toneladas a mais de carne bovina, que no mesmo período do ano passado. Se no campo e nas indústrias é um bom momento, no comércio a promoção saiu de cartaz. Mas vem cá, você tá arrancando por quê?
Não tem condições de manter mais esse preço.
O movimento na loja dele também caiu 40%.
Os que já compravam, acostumado a comprar essa carne, então ele chegava aqui e fazia isso aqui, ó. Geralmente ele levava assim. Dois... 4, 5. Agora o pessoal chega, pega um pacote, no máximo dois, ou pega uma linguiça desse aqui e vai embora.
Só?
Só.
Faz churrasco?
Faz o churrasco. Não deixa de não fazer, mas ele diminui.
Diminuiu o tamanho do bife no prato. Comendo a mesma quantidade todos os dias, a conta está mais alta. A Flávia é casada com um contador e eles têm o hábito de colocar todos os gastos em uma planilha, inclusive o que eles gastam comendo na rua. Tem dado diferença nesses últimos anos?
A gente gastava os dois juntos, R$ 35,00, R$ 40,00.
Por refeição?
Por refeição.
E agora?
Agora, em média, R$ 60,00, R$ 65,00.
Na hora de servir, o jeito é não comer com os olhos.
Diminuiu o peso, está comendo menos?
Ah, faz um regime meio forçado, né? Mas faz.
Em Cuiabá e em muitas cidades do Centro-Oeste, quando chega o fim de semana, o aroma que a gente sente ao caminhar pelas ruas e bairros é o cheiro de churrasco. As pessoas reúnem os amigos, parentes e assam uma carne. Mas como será que eles estão conseguindo manter essa tradição com o preço da carne bovina tão alto? Eles criaram a cota do churrasco.
Cada um traz um pouco de carne, né?
Não fica tão caro e a gente se diverte.
Há 11 anos em seu coração.